A partir de agora, na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Bem-vindos a mais um espaço de Educação para a Saúde. Este mês temos connosco a doutora Inês Cordeiro, é médica interna na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa. Este mês traz-nos o tema setembro, mês de regresso às rotinas. Esta semana vamos falar do regresso à atividade física e o cuidado com as dietas radicais. Doutora, qual a pertinência deste tema?
Ora, como todos nós sabemos, agosto foi o mês das férias e com eles vieram os abusos alimentares e o ganho dos quilinhos. Com setembro vem o regresso ao dia-a-dia e uma tentativa de nós tentarmos perder alguns quilos. No entanto, temos de ter em mente que não é necessário dietas radicais, nem haver uma grande restrição do aporte calórico e déficit nutricional associado. O mais importante é sempre aliar uma dieta saudável e uma prática de exercício físico regular.
Assim sendo, o que é que será mais aconselhado?
Sem dúvida alguma, a dieta mediterrânica. Como sabem, a dieta mediterrânica é um modelo alimentar que deriva da gastronomia da bacia do Mediterrâneo, onde nós nos situamos, onde a produção do azeite constitui uma atividade importante do setor primário, sendo que a globalização e a industrialização alimentar alteraram quer os nossos níveis hábitos nutricionais, quer o restivo estilo de vida destas populações, aumentando assim fatores de risco cardiovasculares, diabetes, doenças neurodegenerativas e até algumas formas de cancro. Esta dieta tem por base a ingestão de produtos de origem vegetal, como os legumes e as frutas da época, cereais integrais, azeite, frutos secos e sementes.
E qual os alimentos base da dieta mediterrânea?
Tal como eu disse, os legumes, os vegetais, frutas e cereais integrais são o núcleo principal destas refeições, sendo que nas escolhas das frutas e vegetais é importante uma grande diversificação de cores e de textura, por forma a termos uma grande variedade de antioxidantes e de outros nutrientes importantes para o nosso desenvolvimento. O azeite virgem, tal como eu disse, constitui a principal fonte de gorduras neste tipo de dieta, sendo que os frutos secos também podem ser outra fonte de gordura devido ao seu elevado teor em ácidos gordos monossaturados, e são muito, muito importantes.
E não há carne ou peixe?
Claro que sim. No entanto, nesta dieta eles preveem-se mais como sendo um complemento e não como prato principal, como nós temos em mente. As carnes vermelhas e processadas devem ser evitadas e preferir sempre as partes magras da carne e optar sempre por carnes mais brancas, como o peru ou o frango. Já nos laticínios é sempre importante procurarmos as variantes magras, quer do iogurte, quer dos queijos, e aliar sempre o consumo de água, sendo recomendado 1 litro a 2 litros de água, sendo, no entanto, que esta dieta até permite a ingestão de 2 copos de vinho tinto no caso dos homens e de um copo de vinho no caso das mulheres, para benefício cardiovascular.
Falou em atividade física, o que podemos entender por atividade física?
Ora bem, a atividade física pode ser definida como qualquer movimento corporal que leva a um aumento do gasto de energia. Sim, eu sei, é um conceito bastante abrangente e inclui quer atividades culturais, quer recreativas, ocupacionais ou domésticas.
Quais as vantagens da prática de atividade física?
Inúmeras. Quer aumentar a capacidade pulmonar, a função cardíaca, reduzir o risco cardiovascular, controlar a pressão arterial, o índice metabólico, desgastar massa gorda e consequentemente, controlar o peso. Permite também regular o trânsito intestinal e diminuir alguns riscos de outros cancros. Também aumenta as resistências musculares, melhora a coordenação motora, o equilíbrio. Nos jovens, permite o fortalecimento dos ossos e um crescimento saudável. E nos idosos, sabe-se que diminui o risco de quedas. Para além disso, a atividade física está sempre associada a um combate à depressão e à demência, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas.
Qual é o tipo e o tempo de atividade física que está recomendada, doutora?
Atualmente as recomendações dividem-se em atividade moderada e elevada. No caso da atividade moderada, é definida como um esforço moderado a um aumento da frequência cardíaca. São exemplos destes, por exemplo, caminhar num passo acelerado, dançar, jardinar, cuidar das lides domésticas ou até mesmo passear o cão. No caso da atividade de elevada intensidade, requer um esforço intenso com aumento da frequência respiratória e um aumento da frequência cardíaca mais elevado. São exemplos, por exemplo, correr, caminhar num passo acelerado num plano inclinado, pedalar, nadar, jogar ou praticar alguns desportos de competição. Sendo que a duração desta prática de exercício vai variando ao longo dos anos. Portanto, dos 5 aos 17, prevê-se pelo menos 60 minutos diários de atividade moderada a elevada. E dos 18 aos 65, 150 minutos de atividade por semana moderada, ou pelo menos 75 minutos de atividade elevada, sendo que é sempre importante associar a eles alongamentos. No caso dos mais idosos, as recomendações são as mesmas para os adultos, no entanto, é muito importante que se invista em exercícios de treino muscular e de equilíbrio para evitar as quedas.
Fica o conselho. Obrigado, doutora Inês Cordeiro. É médica interna na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa, que este mês nos está a falar do tema Setembro, mês de regresso às rotinas. Voltamos na próxima semana.
Educação para a Saúde.